Bom dia a todos e a todos. Peço ao nosso secretário, professor Marcos Carvalho, que faça a petição de quórum para darmos início à sessão ordinária.
Aferindo o quórum, vereador José Fernandes, vereador René Júlio, vereadora Cleide Hilário, vereador Domingos de Paula, vereador Fred Godoy, vereador Elias Dunana, vereador professor Marcos, vereadora Andréa Rezende.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra de Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, com óleo ungindo minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todos bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 22.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já peço ao nosso vice-presidente, vereador José Fernandes, que faça a leitura da síntese da sessão anterior, assim como os projetos, objetos da presente pauta e correspondência.
Síntese da ata da 83ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos dois dias de dezembro de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos Ananias Júnior Hamilton do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que fosse realizada a verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 394, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a publicização da lista de espera para progressão horizontal, vertical e titularidade dos servidores públicos municipais de Anápolis sob o prisma da transparência. Projeto de lei ordinária 395, de autoria do vereador Elias Dunana, que declara de utilidade pública municipal a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão em Resgate, no município de Anápolis e da outra providência. Projeto de lei ordinária 396, de autoria do vereador René Júlio, dispõe sobre a instalação de bebedouros públicos em praças e parques do município de Anápolis, do estado de Goiás. Projeto de lei ordinária 397, de autoria do vereador René Júlio, que institui o programa municipal de incentivo à batalha de rimas e de MCs ao sarau e ao islã no município de Anápolis, da outra providência. Projeto de Decreto Legislativo 398, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão do Espírito Cidadão Anapolino ao senhor Walter Antônio Tavares Matias. Projeto de Decreto Legislativo 399, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre concessão do Espírito Cidadania Anapolino ao senhor Luiz Barbaresco, que determinou de providência. Projeto de Decreto Legislativo 400, de autoria do vereador Thaís Souza, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Fábio Albuquerque Ferreira, e da outras providências. Projeto de lei ordinária 409, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a instituição das diretrizes para a elaboração e implementação da política municipal de educação financeira contínua e comportamental no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 404, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a criação do programa municipal de empoderamento, saúde e psicologia financeira no âmbito do município de Anápolis. Usar a palavra policial federal Suende, Rime Júlio, no pequeno expediente. No grande expediente, usar a palavra Domingos Paulo Souza, José Fernandes, João da Luz, Everson, Elias Dunana, Jackson Charles e Jean Carlos. Pela ordem do dia, foi feita a verificação do presente e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto em segunda votação. O projeto de lei ordinária 272, de autoria dos vereadores Cleide Hilário e professor Marcos, que altera a redação da lei 4387-2024 para incluir os filhos e filhas de mulheres que vivem em uma maternidade atípica, mãe solo e com crianças com deficiência, no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 142, autoria do vereador Rui Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de monitoramento por câmeras em bares, distribuidores de bebidas, supermercados, postos combustíveis, boates e estabelecimentos similares que comercializam bebidas alcoólicas no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade presente. Foi apresentado e votado emenda ao projeto originário. Projeto de lei ordinária 354, autoria do vereador Frederico Godoy, que institui o Dia Municipal do Antigo Mobilista do município de Anápolis da Alto Providência. Aprovado por unanimidade presente. Houve votação de requerimento e indicação de moções. Usaram a palavra Luzimar Silva, Reamilton Autismo, Ederson, Policial Federal Suender, Rimei Júlio, Jean Carlos e Domingos Paula. Não havendo quórum suficiente, o senhor presidente em exercício, vereador Zé Fernandes, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de dezembro, em horário regimental. Consta em ata o nome dos vereadores presentes no momento do encerramento da sessão. Leitura de correspondências. A vereadora Celiane S.O.S. justifica a ausência da sessão devido a uma agenda externa. Também a vereadora Castanha Lisete, em razão do deslocamento oficial para a cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde ela participa da Conferência Nacional da UNALI, conforme convite formal encaminhado à pessoa pela presidência da referência entidade. Trata-se de evento de relevância nacional, com o tema central Humanidade Conectada, abrange debate sobre inteligência artificial, emergências climáticas e inovações no âmbito do parlamento contemporâneo e outros assuntos de atividade legislativa. Na leitura dos projetos, o projeto de lei 402, 2025, vereador Rine Júlio, que institui o sistema de participação popular no ciclo de planejamento e orçamento do município de Anápolis. Também o projeto de lei ordinária 403, da vereadora Celiane, que institui o Dia do Gari no município de Anápolis. Também o projeto de lei 404, do vereador José Fernandes, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Empoderamento, Saúde e Psicologia Financeira. Sem mais.
Obrigada, vice-presidente, vereador José Fernandes. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Quero começar repercutindo, ontem a prefeitura comunicou o retorno de diretores, coordenadores gerais e administrativo no dia 5 de janeiro. E imediatamente o meu celular foi bombardeado por mensagens de servidores de educação solicitando que o retorno seja no dia 12 e não no dia 5. Imediatamente fiz um ofício, enviei ao Poder Executivo e também entrei em contato com o prefeito e solicitei que o retorno dos coordenadores gerais, diretores, auxiliares, vigias, merendeiras, achas, cuidadoras, seja no dia 12 de janeiro. Então, esse pedido foi feito, foi colocado, ele está sendo analisado, acho que é importantíssimo. Numa sociedade onde os servidores de educação estão cada vez mais desgastados, o número de depressão, adoecimento mental e até de autoextermínio entre profissionais de educação é altíssimo no Brasil inteiro. Então, acho que uma semana a mais não vai prejudicar o processo educacional, mas contribui muitíssimo para a qualidade de vida dos nossos profissionais de educação. Então, fica aqui o registro, quero pedir o apoio dos pares nesse sentido. A segunda questão que eu quero dizer hoje é sobre uma portaria que saiu revogando o direito ao retroativo das titularidades dos professores. Nos últimos anos, todas as vezes que saiu a titularidade, o pagamento do retroativo foi feito. Quando o pagamento não foi feito, ficou-se como pendência mais um direito colocado. Então, quero aqui manifestar meu posicionamento em defesa dos professores e dizer que eu defendo o pagamento do retroativo das titularidades. e que farei agendas nesse sentido com o Poder Executivo, dialogando e também com todas as instâncias, sindicato, conselho, para que o pagamento do retroativo das titularidades seja feito. Nós aceitamos negociar, nós aceitamos parcelar, nós aceitamos abrir um calendário de negociação, uma mesa de negociação ano que vem, mas os direitos não podem ser retirados. É direito do professor e da professora da rede municipal. Quero ainda, nesses dois últimos minutos que tenho, presidente, dizer que ontem foi a eleição, a consulta pública para diretores da rede municipal e que eu passei por algumas escolas ontem, de 7 da manhã até 6 da tarde. Eu fui no Gomes de Santana Ramos, em Sousânia, no Inácio Sardinha, em Interlândia, no Jair Ribeiro, no Guanabara, no Doutor Adail, no Santos Dumont, no Ernest Rieger, no Pirineus, no Lindolfo, na Vila Harmonia, no Realino, no Jandaia, no Cinei Adriana, no Pirineus, no Cinei Anitta, no Adriana Parque, no Cinei Maura Helena, no Nova Vila, no Cinei Cíntia, no São Corrado, no Cinei Amélia Jacob, no Santo Antônio, na Escola Raimundo Argrives, no Santo Antônio, na Escola Lena Leão, no Parque Brasília, no Rosevir, no Jardim Gonçalves, no Cinei Nazaré, na Pedro do Vico, na Escola Luiz Carlos Bisinotto, na Vila União, no Sei Bet Shalom, no Santa Cecília, na Escola Maria Aparecida Gebrim, no São Joaquim, na Escola Lar São Francisco, no Jardim Calixto, no Sei Pioneira, no Centro, no Elzira Balduino, no Maracanã, no Ednê Rodrigues, na Vila São Jorge, e no Clóvis Guerra, na Vila Jaiara. Então, ontem, visitei 25 escolas, cumprimentando comissões eleitorais que trabalharam, cumprimentando candidatos a gestor, cumprimentando as equipes, mas também visitando as cantinas, falando com as merendeiras, com as achas, com os vigias, com o administrativo, reforçando a nossa luta pelo piso municipal para todos os profissionais da educação, uma luta que já está no Congresso Federal e que é um direito, e deixando aqui claro o nosso compromisso. Não com quem manda, ou com quem pensa, ou com quem faz. Nosso compromisso é com os mais de 5 mil profissionais da educação que cumprem, que constroem uma educação de qualidade no chão da escola. E quero dizer aqui, Fred Godoy, da importância de todos esses profissionais para uma educação de qualidade. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigada, presidente. Obrigada, vereador professor Marcos, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Presidente, gostaria muito de parabenizar o professor Marcos por essa luta dele, pelos profissionais da educação. Essa luta dele não é desse mandato, já vem do mandato anterior, então é uma luta de 5 anos, professor Marcos. E você já teve grande êxito nessas lutas. Então, te parabenizar. E quem tem a ganhar é a classe de educação, os cuidadores, toda a classe ali da Secretaria de Educação. Então, gostaria muito de parabenizar e deixar à disposição o que precisar. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, professor Marcos. Eu também tive a oportunidade de ontem visitar as escolas ao lado do prefeito Márcio Corrêa, da secretária de Educação, Adriana. Encontramos o professor Marcos também fazendo as visitas e foi muito bacana a gente ver a população participando, a comunidade escolar interessada, e a gente sabe que a consulta pública é um meio democrático de fortalecer as comunidades escolares. Então, que a gente tenha um excelente mandato para as nossas novas gestoras e que a gente possa continuar avançando na educação do nosso município. Já convido o próximo orador, escrito, vereador Hamilton do Autismo.
Eu, vereador do Podemos, estava na tribuna da Fira Pé de 5 minutos, e hoje seguinte a nossa nova pessoa com deficiência, a Fira Pé de
Maria. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento aqui a nossa presidente, vereadora de Resende. Tenho também meus cumprimentos ao Marcos Vieira, da comunicação, você que nos assiste através da TV Câmara, no YouTube, através da Rádio Manchester e nas redes sociais. Bom, hoje é 3 de dezembro. Em 1992, foi criada uma resolução 47/3 da Assembleia Geral das Nações Unidas, estabelecendo o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E hoje, logo pela manhã, estivemos ali na PAI, onde faz um trabalho esplêndido, atendendo as pessoas com deficiências momentos excepcionais, mas também atendendo as famílias. E hoje, Frei Rigoberto, pela manhã, né, atendendo todos os familiares. Então, mais uma vez, louvar aqui a atenção da PAI, das associações do terceiro setor e também das pestalozes, que fazem um trabalho significativo. E só de lembrar que alguns dias atrás o presidente Lula tinha sancionado, né, um decreto que traria aí, talvez, complicações no conceito da inclusão, entre aspas, e havia fechamento dessas associações com pestalozes, com a PAI, já há uma profundidade e tristeza no coração dos pais. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a permanência das pestalozes abertas, das APAES abertas, e o entendimento do ministro Camilo para redigir o texto, porque era um grande retrocesso, eu já disse, que é o caminhar de caranguejo, andar para trás. Então, nesse dia, o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência, vitórias para o grupo, mas nós precisamos avançar ainda mais a nossa comunidade. Eu estava até feliz sobre o Colégio Girassóis, que anunciado que talvez passaria, né, uma entrega pelo SUS sobre as deficiências ocultas. Mais uma vez, o nosso presidente, não tendo esse entendimento aos menos favorecidos, votou o contrário, e nós perdemos aí mais um dispositivo para as pessoas com deficiências, que poderia trazer aí esse olhar e a garantia das prioridades dentro do conceito pessoas com deficiências, doenças ocultas e transtornos ocultos, que é esse dispositivo do Colégio Girassóis. Então, mais uma vez, com imensa tristeza que nós anunciamos aqui essa perca desse projeto que seria favorável às famílias menos favorecidas no nosso Brasil. Falar mais uma vez sobre pessoa com deficiência é falar do símbolo internacional da pessoa com deficiência. E em Anápolis, nós avançamos a primeira lei do Estado que reconhece esse símbolo, que é um símbolo decano. Esse símbolo não foi feito ontem, não foi feito mês atrás, não foi feito há um ano atrás. Esse símbolo tem 10 anos que a ONU estabeleceu esse símbolo representando todos os símbolos da pessoa com deficiência. Então, Anápolis já é lei, e nesse dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência, eu trago aqui mais uma vez para trazer essa informação para a nossa população. Estive pela manhã na PAI participando desse evento. Quero parabenizar aqui o nosso presidente, Vanderlei Cesário, também a Renata, né, a todos envolvidos ali na APAI, que tem trazido aí qualidade de vida para as pessoas com deficiência no nosso município. Mas logo após também, eu estive aqui no Planetário, onde é o SEAD, que é o Centro de Educação à Distância aqui em Anápolis, né, onde estava ali acontecendo, através da orientação da nossa diretora de inclusão, da Lara, um projeto de uma cantata com as nossas crianças do coro infantil. E eu quero aqui parabenizar ao Gisiel, a sua esposa, que tem feito um trabalho em excelência com a batuta, né, trazendo ali orientações musicais para essas crianças, para elas não terem um tempo dispendioso, mas ter um tempo aproveitoso de aprendizagem e poder levar para a vida inteira nesse conceito da música. Parabenizar a Paulinha, parabenizar também a todos envolvidos e também parabenizar o nosso vice-prefeito Walter Vosgrau, que estava ali nesse momento de celebridade, de cerimônia, onde as nossas crianças não só apresentou nessa manhã, mas também no lançamento, a inauguração do Natal, das luzes do Natal ali na Praça do Bom Jesus. Parabéns a todas as crianças do coro infantil da nossa cidade. Muito obrigado, eu vou falar.
Réplica, presidente.
Réplica, o vereador Fred Godão.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Gostaria muito aqui de agradecer hoje aqui o Marcos Vieira, que nos entrevistou hoje, a gente deu entrevista sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Citei a PAI, citei a Pestaló, citei a Casa Joana, citei as PAD de Goiás, né, amigo? Uma instituição que você criou ela, mas aqui não poderia deixar de te parabenizar, né, amigo, pela luta. A gente sabe, você que foi membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a qual eu faço parte, você que teve que criou a nomenclatura na comissão de cidadania das pessoas com deficiência. Então a gente sabe que essa luta é diária, eu como deficiente permanente, tenho uma filha com paralisia cerebral, meu pai também é deficiente, então a gente sabe que essa luta não é em vão. Né? Você carrega essa bandeira, assim como eu, então parabenizar você e os demais vereadores também que estão incluídos nessa causa. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, eu encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, o vereador Elias Unana.
Bom dia, país e bem. Cumprimento a mesa em nome da nossa presidente Andréa, nossos amigos vereadores, em nome do meu amigo José Fernandes, todos os ouvintes da Rádio Manchete, que acompanham pelo YouTube, meu amigo Ricardo, lá do Asilo São Vicente. Obrigado, meu amigo. Gente, como eu disse ontem, né? Estou indo para Brasília para agradecer as emendas do nosso deputado Sérgio Silveira, particularmente a minha, que ele passou, vai ser destinada para fazer o parque ali no Residencial do Trabalhador, na igrejinha, vai ficar muito lindo, maravilhoso. Também vou lá agradecer ele, né, por mais uma emenda destinada, junto com o deputado Hamilton Filho. Olha, você vê que dupla, hein? Deputado Hamilton Filho e deputado Sérgio Silveira. R$1.462.500.000. Para a construção do centro esportivo, lá no setor industrial Munir Caliço. Pensa. Pensa, vereador Anderson. Show de bola. 1.400.000. É dinheiro demais. Aquela região ali que é um pouco esquecida, aquela região que cresceu muito, né? Vários bairros ali. É uma cidade. Então, essa parceria, deputado Sérgio Silveira, deputado Hamilton Filho, só está dando bons resultados aqui para a nossa cidade de Anápolis. Então eu estou indo lá para agradecer ele e para pedir mais também, né? Porque não para. A fila anda, que o povo pede e a gente tem que trabalhar para atender os pedidos, para ajudar o nosso prefeito Márcio Corrêa a administrar essa cidade. E, gente, eu também queria falar sobre um assunto, eu não costumo falar aqui, porque todo mundo já sabe. Prefiro focar nos problemas da nossa cidade, que são muitos, mas diante do que está acontecendo no Brasil com o nosso presidente Bolsonaro, que eu sou bolsonarista, sim, sou de direita, sim, sou cristão, católico, apostólico, romano, praticante, defendo a família, sou conservador, né? Não podia deixar de falar aqui que eu estou do lado do presidente, sim, estou do lado certo. E sempre estarei. Não é o fato de ele estar preso e isso justifica que ele é uma pessoa do mal, né? Porque os melhores foram presos, né? Os apóstolos de Cristo mesmo, todos foram presos, crucificados, degolados. O único que não foi flagelado ali, que não foi morto, foi São João. O resto foi todos mortos. Então, quero dizer ao nosso presidente Bolsonaro que estamos juntos, independente de qualquer coisa, e fico até com pena de alguns aí, políticos, criticando ele, gente que não tem moral nem pra falar o nome dele, entendeu? Fica falando, criticando. Tem que criar vergonha na cara e procurar melhorar de vida, dar bons exemplos, porque tem muita gente que não tem histórico nenhum, é caloteiro, desonesto, corrupto e vida falando do nosso presidente Bolsonaro. Entendeu? Quem tinha que estar preso são essas pessoas aí. Então fica aqui, né, minha indignação com essa prisão do Bolsonaro, dizer que a luta continua, o bem sempre vence, o bem sempre vence, e ser do mal é a pior burrice que tem na face da terra. Peço a Deus a conversão desse povo, porque a gente, como cristão, tem que pedir a conversão, tem que pedir que esse povo acorde enquanto está vivo, porque depois que morrer não tem mais jeito, é inferno mesmo. Né? Eu falo não só por eles, falo por mim também, porque também sou um pecador, que a gente se converta todo dia, que a gente abrace a fé em Cristo, porque a verdadeira vitória é o céu, né? Tudo aqui passa. Fico com pena desse pessoal aí que está no poder hoje, achando que está fazendo as coisas certas, mas vai tudo virar carniça. Então, peço a Deus, pelo nosso presidente Bolsonaro, que Deus continue, mesmo ele estando preso, ele está sendo abençoado sim. E peço a Deus a todos que lutam de verdade por um Brasil mais justo. Deus abençoe a todos, paz e bem, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Elias Nana, vereador Jimmy Júlias.
10 horas e 4 minutos, para bem de julho, para o PT. Só que nós vamos fazer uma questão de presente, que a situação é aqui, da situação é aqui, da situação é aqui.
Bom dia a todos e todas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, profissionais da imprensa, servidores e servidoras desta casa, toda a comunidade anapolina que nos acompanha presencialmente, pelo rádio, pelas redes sociais. O motivo que me traz aqui hoje é para poder buscar da administração do prefeito Márcio Correia informações quanto a valorização dos nossos servidores e servidoras públicos do município de Anápolis. Primeiro, dizer da importância da gente ter servidor público valorizado, com condições de trabalho adequadas, porque quem mais precisa do serviço público é o povo, especialmente aquelas pessoas mais carentes. E se a gente não tem servidor público valorizado, com condições adequadas, consequentemente, nós não vamos ter atendimento no serviço público adequado. Infelizmente, desde a gestão do ex-prefeito Roberto Duorion, nós tivemos uma entrega dos serviços públicos para a iniciativa privada, para a terceirização, para as organizações sociais. Por essa razão, nós estamos há mais de uma década sem concurso público para o quadro geral da administração municipal. E o prefeito Márcio Correia foi eleito com o discurso de valorização do servidor público e de realizar concurso público. Inclusive, no início do ano, no início da gestão do prefeito, nós tivemos um decreto em que ele criava uma comissão com um prazo de 90 dias para poder fazer um estudo e dar encaminhamento a um concurso público no município de Anápolis. Essa conversa morreu, não existe. Não se vê falar em concurso público, em possibilidade de concurso público para a cidade de Anápolis. E eu sinto dizer, mas boa parte dos problemas que ele tenta resolver, especialmente na saúde, decorre da falta de servidor público vinculado ao quadro do município. A rotatividade de profissionais das organizações sociais é muito alta. Hoje um cidadão chega para fazer uma consulta, quando consegue realizar o exame, volta no médico que pediu o exame, já é outro médico que vai fazer a análise dos exames em razão da rotatividade, porque esse profissional não é vinculado ao município, mas vinculado à organização social. Então eu quero pedir ao prefeito Márcio Correia que cumpra, que honre a sua palavra, a sua promessa de campanha e dê andamento ao concurso público do quadro geral na cidade de Anápolis. E ainda falando sobre servidor público, nós estamos no final do ano, encerrando o primeiro ano da gestão. A promessa lá atrás foi de que seria pago o retroativo dos servidores públicos relacionado à data base. Primeiro que ele não tratou com isonomia os servidores públicos. Deu uma data base, um reajuste inferior para os servidores administrativos, servidores do quadro geral, em relação aos professores, por exemplo. Depois que ele garantiu que pagaria o retroativo ainda dentro do ano. E nós estamos no último mês. Ele vai fazer o último pagamento salarial. E não há perspectiva do pagamento desse retroativo. E para piorar, vereador Jean Carlos, retirou a retroatividade da titularidade dos professores. Uma luta aqui nesta casa de muitos anos de alguns colegas vereadores, como o vereador professor Marcos. E ainda pior, baixou uma outra portaria diferenciando o recesso dos servidores administrativos em relação ao recesso dos professores, colocando os administrativos das unidades escolares para voltar a trabalhar antes dos professores e para trabalhar mais, para ir para a escola, simplesmente por ir. Ou seja, tratando de forma diferenciada os administrativos em relação aos professores. Eu ontem recebi diversas ligações, diversas mensagens, especialmente dos servidores administrativos, revoltados com essa determinação do recesso diferenciado, de um recesso menor para eles e maior para os outros. Isso sem discutir com o Conselho de Educação, com os sindicatos que representam as categorias, com a Câmara Municipal. Para além disso, eu quero reforçar a cobrança relacionada aos nossos mais de 600 agentes comunitários de saúde de endemias. Servidores esses, que é uma categoria diferenciada, que tem previsão na nossa Constituição Federal, que vem repasse do governo federal, especialmente para ajudar a pagar o piso, para pagar o IFA desses trabalhadores e trabalhadoras. O repasse vem do governo federal, está no caixa da prefeitura e esses agentes, lamentavelmente, não recebem os valores. Então, eu quero fazer aqui um apelo para que o prefeito, a administração do prefeito Márcio Correia, a secretária de saúde, a segunda secretária de saúde em um ano, para que ela se preocupe, preste atenção em relação aos nossos agentes comunitários de endemias e agentes comunitários de saúde, para que eles tenham os seus direitos garantidos. Eles não estão lutando para conquistar algo a mais, para conquistar uma melhora. Eles só querem simplesmente o que já está previsto, o que já tem repasse do governo federal. Então fica aqui, no dia de hoje, a nossa cobrança por concurso público, por valorização isonômica dos servidores do município da cidade de Anápolis, para que derrube, para que anule a portaria que diferencia o recesso dos professores em relação aos administrativos, para que honre com os direitos dos agentes comunitários de endemias, de saúde, e para que cumpra com a atualização do piso salarial e com a correção da tabela de progressão. O prefeito garantiu que manteria de forma permanente uma mesa de diálogo, de negociações com os sindicatos e servidores. E o que a gente está vendo no final do ano é um presente de Natal que, na verdade, retira direitos, que, na verdade, viola as garantias legais desses trabalhadores e trabalhadoras que têm como missão, como tarefa, servir a cidade de Anápolis, servir o povo de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimei Júlio, e já convido o próximo morador inscrito, vereador Fred Caixeta.
Bom dia, presidente. Cumprimento a mesa e todos vereadores, da pessoa da minha presidente, vereadora André Rezende. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, ontem, num blog chamado Anápolis Notícias, saiu uma publicação que posteriormente ele apagou também, não sei por qual motivo, mas que em Anápolis terá o seu primeiro colégio cívico-militar privado. Não tem autorização dos donos, não tem o aval deles, mas eu quero parabenizá-los por essa importante iniciativa para a cidade de Anápolis. Um colégio cívico-militar privado. Nós já sabemos do sucesso que são os colégios militares na nossa cidade. Sabemos também que tem um projeto meu para a criação da escola, das escolas militarizadas aqui na cidade. Esperamos que no próximo ano seja implantado na nossa cidade. Porque falem o que quiser, mas contra fatos não há argumentos. Onde há colégio militar, o IDEB é maior. O SAEB, as notas do SAEB são maiores. Infelizmente, eu não pude ter o privilégio que o meu amigo, do qual eu tenho um apreço muito grande, vereador Rimer Jules, que tem se destacado como vereador aqui, que realmente se mostra capacitado em inteligência, que foi estudar, que é egresso do Colégio Militar Dr. César Toledo. Minhas emendas parlamentares, sim, mandei para os colégios militares, mandei e mandarei mais. Quanto mais aumentar as emendas, se aumentar, mandarei mais. Porque eu prezo pelo ensino do nosso povo anapolino. Eu queria que no Recanto do Sol tivesse um colégio militar e uma escola militarizada. Eu queria que no Daia, no Industrial, tivesse uma escola militar, um colégio militar. Todos os vereadores aqui visitam os colégios militares, todos. E sabem que o sucesso que é essas instituições de ensino. Então, eu também convoco os vereadores, se puderem, não tiverem compromisso com as suas emendas do ano que vem, que encaminhem para que mais e mais colégios militares sejam implantados na nossa cidade. Tem pessoas que se doem com esses colégios. E até hipocrisia já aconteceu comigo. Uma pessoa que falava muito mal dos colégios militares, quando chegou a idade de seu filho entrar no colégio, veio pedir ajuda. Infelizmente, eu não ajudei não por isso. É porque não tem como ajudar. Mas ela pode falar mal, mas quer que o filho estude lá. E pasmem, era professora. Professora era contra o colégio militar, mas o dia que seu filho iria entrar para o sexto ano, veio me pedir ajuda. Falei, professor, eu torço para que ele seja sorteado. Eu torço. Infelizmente, eu não posso fazer nada. E isso acontece todos os dias. Todos os dias. Então, estarei, sim, encaminhando as minhas emendas para os colégios militares. Estarei buscando emenda com deputados para tanto os colégios, quanto nem que seja preciso for, a construção de uma escola. Porque eu sei da luta que é para criar uma escola militarizada no nosso município. E quem for contra, não acredite no vereador Fred Caixeta, mas visite as escolas militarizadas que tem em Caldas Novas, Rio Verde, ou se não quiser ir muito longe, vai aqui em Teresópolis, do lado. Veja como era a nota do IDEB daquela escola antes de ser militarizada e veja como é agora. Veja como era a procura por vagas naquela escola antes de ser militarizada veja como é agora. Vereador Alex Martins, professor, sabe como é a educação, não só na cidade de Anápolis, no Brasil inteiro. Mas Anápolis tem o segundo colégio público do Brasil e é militar. Criado o vereador Fred Godoy, por nosso governador Marconi Perillo, criou os colégios militares e é o sucesso hoje. Alguns dias atrás, eu gostaria até de citar, presidente, na sua publicação tinha a música muito bonita, Como Nossos Pais, de Elis Regina. E tem uma parte da música que eu separei aqui, para essas pessoas que são contra. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Vamos parar de ficar presos ao passado. Vamos parar de sermos egoístas e pensarmos somente em nós. Pense nessas crianças. Vamos criar a escola militarizada e ver o resultado. Se for ruim, qual o problema de fechar? Pare o projeto. Não avance. Mas nós temos a oportunidade de tentar. De tentar. E para mim, criança não vota. Eu não estou fazendo nada politicagem aqui, não. E quem for contra também, se não quiser votar em mim também, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero é melhorar a qualidade de ensino das nossas crianças. Eu penso é neles. Eu penso é na minha cidade. Minhas emendas são destinadas para cá. E ano que vem eu vou destinar para os colégios militares de novo e para a criação dessa escola militarizada. Vou atrás de deputados, porque eu tenho certeza que a partir do momento que a Anápolis tiver a sua primeira escola militarizada, vai mudar a cara do ensino público municipal da nossa cidade. E aposto com qualquer um aqui, e vocês vão ver o sucesso que será desse colégio privado. Colégio Provisão. Colégio Provisão. Não tem autorização dos donos para falar aqui. Posso estar falando até errado, mas vai ser um sucesso. Parabéns, proprietários. Não sei quem são. Vocês estão mudando a cara do ensino privado. Vocês vão ver o sucesso nos concursos, nos vestibulares. E isso nós podemos, sim, fazer. Escola cívico-militar privada, colégios militares, escolas militares. E todos os vereadores aqui, quando criar as escolas militarizadas, vão receber pedido. Porque são um sucesso, vereador Carlinhos. Infelizmente, nós não podemos fazer nada, mas todos aqui receberam pedidos. Todos aqui. Então, por que não aumentar esse projeto maravilhoso? Por que não criar mais escolas? Por que não criar mais colégios militares? Ano que vem vou sim, atrás da nossa deputada Vivian Naves, que também realmente é amante dos colégios militares. Vou pedir para ela uma emenda para construção, porque está difícil transformar uma escola militarizada. Mas uma construção de uma nova unidade, seja em qual bairro for. Pegue o bairro que tenha mais evasão escolar, que tenha a menor nota do IDEB, e vamos ver se nós não transformamos isso, como fez Teresópolis. Vão lá e conheça o projeto, quem for contra. Estou no segundo mandato, tenho um desejo desde o primeiro. E enquanto eu estiver aqui, eu estarei tentando implementar as escolas militarizadas na nossa cidade. E enquanto eu estiver aqui, a segurança pública e a educação dos colégios militares receberão sim minhas emendas. Porque estão na cidade de Anápolis e eu tenho como trabalho zelar do povo anapolino. Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Presidente, gostaria muito de parabenizar aqui meu xará, vereador Cabo Fred Cacheta, essa luta dele pelas escolas militarizadas tem mais de 4 anos. E sucesso, Cacheta, sucesso, todos sabem como é que é. Todos aqui têm pedido a escola militar aqui, ó. Ninguém aguenta mais o tanto de pedido que a gente tem. É, isso mostra o quão alto é o nível de ensino desses colégios militares. Então, gostaria muito de parabenizar por isso, conto com o nosso apoio. Se da próxima vez você quiser uma emenda, pode contar que a gente ajuda. Gostaria muito de deixar um recado aqui. Estou vendo muita gente agora começando a aproximar do Marconi Perillo. Se tem um que luta por ele aqui há 4 anos, esse aqui era você e Delcimar. Infelizmente, o Delcimar não está mais fazendo parte dessa bancada, mas você sempre levou e sempre está levando o nome do Marconi Perillo. Então, gostaria muito de parabenizar, porque vai aparecer nome aqui agora, começando a virar ele. Mas você está na luta há 4 anos. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Já convido o próximo orador, esquece, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Peguei no cabelo do vereador Jean aqui. Ele falou, o que é isso? Está doido? É porque eu tenho um carinho pelo senhor. E, às vezes, os colegas não entendem que, às vezes, a gente faz aqui o debate ou aponta o nosso ponto de vista de cada um. Mas é aqui na tribuna, fora disso, você sabe que tem conversa, contato. E o senhor sabe disso, que eu sempre... Fui do seu gabinete ou do corretor da Câmara aqui, conversa, né? Mas agora eu devo fazer o discurso aqui falando do seu prefeito, né? Presidente, ontem a senhora não estava na Câmara, já finalizando a sessão, pela ordem, eu recebi no meu WhatsApp aqui um vídeo. Um vídeo que nos preocupa muito, as ações do Executivo na cidade de Anápolis. Mas antes disso, eu subi aqui na Câmara já algumas vezes para poder falar sobre as abordagens que a gente vê sendo postado nas redes sociais aí do prefeito Márcio Corrêa, quando aborda uma pessoa em estado de vulnerabilidade na rua ou até mesmo um morador de rua ou um mendigo que vive na rua. Porque tem muitas vezes que a pessoa está na rua ali, ele não mora na rua. Às vezes ele usou uma droga, alguma coisa, teve uma recaída, ele vai, fica 2, 3 dias na rua e depois volta para sua residência ou às vezes é internado. E aí, naquele dia que eu fiz a fala, depois um colega subiu aqui, disse que o prefeito dá cara a tapa e tem coragem de colocar a sua vida em risco. No vídeo que a gente viu aqui, na realidade, quem está em risco é quem está na rua. Porque quando o prefeito vai abordar, aborda com seu segurança armado ali, com a arma por lá de fora. Aí, quem está correndo risco é quem está na rua. Às vezes a pessoa está ali dormindo, chega acordado, o cara... que às vezes não é o papel dele, chega com o outro, com a arma na mão. A gente não sabe como que aquela pessoa, às vezes, é abordada ali, para depois ele fazer o seu vídeo, enganar a população da forma que é feito. Mas mostrar toda a sua ação, a forma que é chegado, a forma que é abordado, a forma que quem está do lado, ninguém vê. Mas só que a gente mora na cidade, que todo lugar que você vai, ou que você percorre a cidade, tem câmera. E a pessoa tem que ter muita cautela naquilo que faz durante o dia a dia. E serve para todos nós aqui, ó. Serve para você que está nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, pelo YouTube da Câmara. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações do dia a dia. Às vezes pensa que está fazendo alguma coisa e ninguém está vendo ou não está sendo filmado. Esse é o primeiro vídeo que vem a público. Não sei se tem mais. Se tem, não foi exposto ainda. Atrás, uma preocupação grande em relação a isso. Por quê? Lá atrás, no começo do ano, nós tivemos um grande problema aqui na cidade, onde que mais de 100 pessoas foram afetadas com aquele blogzinho Anapo na roda. Eu não sei por que sentou em cima e acabou. Ninguém vê nada falando sobre isso, ninguém apura. Eu mesmo registrei 3 queixas policial, até hoje eu não fui chamado para ouvir, nem nada. As coisas estão paralisadas a partir do momento que teve uma suposta envolvimento do prefeito Márcio Correia naquele episódio. Aí, apagou. Ninguém vê ninguém falando mais nada disso, nem nada. Aí agora, chegou para nós essa imagem. Eu vou estar postando. Assim que a gente terminar a nossa fala aqui, eu vou estar colocando nas redes sociais aí para as pessoas verem. Porque, por incrível que pareça, aonde estava em alguns lugares, já sumiu também o vídeo. Sumiu. Mas primeiro, ontem eu tomei as precauções necessárias e encaminhamos para onde deveria ser encaminhado, que é para a justiça. Para a justiça averiguar tudo isso aí. Mas nos preocupa muito a forma de abordagem de uma pessoa no estado de vulnerabilidade, ou uma pessoa que às vezes está dormindo, ou uma pessoa que está na rua. Agora, o cara colocar sua vida em risco dessa forma, aí é fácil demais, velho. Muitas das vezes, nos vídeos que o prefeito tem postado, aí você se vê uma faca, ou vê uma coisa, às vezes vê lá no chão. E aí agora tem um questionamento. Será que aquela faca é mesmo daquela pessoa? Qual que é o destino que é dado depois da abordagem? Aonde são encaminhados? Eu usei a tribuna e perguntei isso aqui. Porque quando você tenta ajudar as pessoas, você leva para uma instituição. A gente tem várias na cidade de Anápolis, que, segundo o vereador Rimê, tem umas que estão há 8 meses sem receber, há 7, há 6, há 5. Você leva esse indivíduo que foi... Mas você faz um acompanhamento também, depois você vai lá na clínica, fala aqui, ó, esse aqui é aquela pessoa que a gente abordou, está o dia na rua, ele está aqui na clínica e está fazendo o seu tratamento. Não tem isso. O que tem... E muitas vezes tem um colega que sempre usa tribuna aqui e me manda fazer o curso de teatro. Eu acho que quer que eu faça o curso de teatro é onde o prefeito fez. Colega, não vou fazer. Não faço esse curso de teatro. Não faço. Não vou fazer esse curso de teatro. E sempre que eu usar a tribuna, eu vou estar aqui falando a verdade. A verdade para você do outro lado ali. Algumas pessoas vão gostar, outras não. Já recebi alguns conselhos para poder parar de ficar falando, às vezes, do executivo aqui. Mas eu fui eleito para poder fazer o meu trabalho, aquele trabalho que eu acho que deve ser feito. Por isso que eu estou trazendo aqui sempre, em relação à saúde, em relação à educação. Eu trouxe aqui o Natal Sem Coração, vocês mesmos viram ali na Praça Bom Jesus, que ninguém... Ontem também ninguém, qualquer evento do Natal de Coração que fazia nos bairros, tinha mais pessoas do que aquele que estava ali na Praça Bom Jesus. Mas fazer o quê? O prefeito quis fazer um Natal Sem Coração, aí é uma escolha dele. Mas em relação a essa abordagem que a gente viu nesse vídeo que eu mandei no grupo de vereadores aqui da Câmara, e eu vou estar postando logo em seguida... Prefeito, da forma que o senhor está fazendo, senhor não está colocando sua vida em risco, não. Da forma que o senhor está fazendo, o senhor está colocando a vida em risco de quem está na rua. E tem mais. O senhor está colocando em risco a vida de quem te acompanha. Daquela pessoa que sai para poder fazer a sua segurança. Porque se um dia o senhor arrumar um doido, e esse doido tentar te agredir, essa pessoa que te acompanha vai ter que usar aquilo que está na sua mão. E aí? Vai matar um morador de rua? Vai matar uma pessoa que vive em estado de vulnerabilidade? Porque a pessoa que te acompanha está ali para te proteger. Está ali para te proteger. Mas só que da forma que o senhor está fazendo, o senhor está colocando a vida dessa pessoa em risco também. E não é a vida do prefeito que tem em risco, não. Igual o colega subiu aqui e falou. A vida que tem em risco é do morador de rua. É aquela pessoa que está deitado, aquela pessoa que está dormindo. Ou aquela pessoa que, às vezes, usou droga e está alucinado ali. Ninguém sabe do seu problema. Às vezes está precisando de ajuda. E da forma que o senhor mostra aí, mostra que está ajudando, mas é mentira. O senhor está ecoando essas pessoas que estão na rua aí. E aí, as autoridades da cidade precisam tomar providência. Inclusive, cadê os direitos humanos aqui da Câmara Municipal? Cadê a Comissão de Direito Humano da Câmara Municipal? Presidente, eu não vou ceder o tempo, não, em respeito à senhora. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Pausa. Convido o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa da pessoa do presidente André Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadores presentes na sessão ordinária, ouvinte da Rádio Festa. Quero cumprimentar aqui os internautas que estão acompanhando o nosso canal do YouTube, cumprimentar a nossa diretoria de comunicações, diretoria legislativa, cumprimentar a imprensa que cobre presencialmente a sessão, sobretudo. Cumprimentar todos que estão no plenário na pessoa da minha suplente de vereadora, Amanda, que está aqui do PSB. Obrigado pela sua presença. A pessoa que o vereador Domingos citou aqui, fui eu. Mais uma vez, ele não citou o nome, mas fui eu. Porque se tem uma coisa que esse caboclo aqui não é, é trouxa. Esse caboclo aqui é macho. Filho baiano, igual o vereador Rembeiro também é, filho baiano, cada macho. Você também é? Então, quem for filho baiano aí é cada macho. Olha, acabou de falar aqui na tribuna com um discurso personalizado, com um discurso direcionado exclusivamente a pessoa física de um gestor, demonstrando mais uma vez a sua fragilidade de propositura no que diz respeito a se apresentar como oposição. Diferente de alguns outros da oposição, que tem feito uma oposição inteligente, sábia, que traz benefícios para a sociedade. Falou aqui, criticando ações. Parece que ele não sabe, da maior autoridade do município na cidade é o prefeito. A maior autoridade do município na cidade é o prefeito. Cabe ao prefeito todas as questões. O problema é que este prefeito que aí agora está, ele vai para as ruas, inclusive, para abordar problemas que não eram abordados por outros prefeitos. É uma diferença de comportamento. Eu não entendi, mas o discurso aqui está dizendo que
Ele é a favor de não abordar o malandro? Ele é a favor desses crimes que acontecem na cidade? O vereador Domingos é a favor da marginalidade? O vereador Domingos não está vendo na cidade a quantidade de malandros que está vindo de outra cidade e abordando o povo nas noites, nos dias, e atacando as mulheres? Será que o vereador Domingos não consegue enxergar isso? Aí ele prefere atacar um gestor que está tentando resolver o problema, diferente do que ele pensa, ao lado da Polícia Militar. Todas as questões, denunciou, vereador Domingos, que aqueles seguranças que estão do lado do prefeito estão sendo pagos pelo prefeito, mas eles são policiais militares. Eles não são segurança qualquer, não. Eles são credenciados para aquilo. Ou o senhor queria que o prefeito saísse na rua para abordar a bandidagem com a pena na mão? Vê se o policial sai na rua com a pena ou com a pistola na mão. Para de sofrer, vereador Domingos. E eu vou dar um conselho para o senhor. O cara que deu o conselho para o senhor, o que o senhor fala? Foi eu que dei. Porque eu tenho um sentimento de apreço pelo senhor. Porém, o senhor está totalmente desequilibrado. O senhor não, o senhor perdeu a noção das coisas. E eu que dei conselho para o senhor ver se o senhor... E não foi conselho para o senhor parar de falar, não. Foi conselho para o senhor parar de cair no ridículo. E o teatro, vereador, doutor Zé Fernandes, que o vereador Domingos precisa, não. Ele já fez um com a gorrinha na cabeça, dizendo que é Papai Noel, e tomou um cacete danado nas redes sociais. Vai lá nas suas redes sociais, vereador Domingos. Eu tive o zelo de olhar para ver se eu estou errado ou se o senhor está certo. Nas suas redes sociais, se tiver 80 comentários, 79 é criticando o senhor. Olha aí, olha e fala. O senhor devia era focar naquilo que a cidade precisa e não ser contra a reforma da UPA Alaí Mafra, como o senhor disse aqui ontem. O senhor não quer que os vereadores façam ajuda ao prefeito para fazer a reforma da UPA Alaí Mafra. Coisa que o senhor fez lá atrás, agora o senhor não faz mais. É uma questão pessoal.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Fred.
Obrigado, vereador Jacques. Apenas o Dominguinho citou que a Comissão dos Direitos Humanos, dando a linha da pessoa com deficiência, não está fazendo nada. Eu não vi vídeo. O vídeo que ele postou no grupo dos vereadores. Eu não estou em grupo de vereador. Depois você me encaminha o vídeo, Dominguinho, e faz um pedido formal à comissão, não na tribuna, porque a comissão não recebeu nada. Eu que sou membro, o vereador Hamilton é membro, nós não recebemos nada. Eu estou sabendo agora por você aqui agora. Porque eu quase não vejo rede social. Então depois você manda para a gente, que a gente vai ver se é papel do vereador, ou da polícia, ou do Ministério Público. Como o senhor já mandou para o Ministério Público, a gente vai ver de que é papel, tá bom? Devolvo a palavra.
E o vereador, que é alimentado por informações que ele obteve de uma ligação ou de um vídeo, que ele nem sabe se qual a procedência do vídeo, chega aqui e fala um monte de bobagem, aí depois não sabe se é verdade, se é mentira, coloca até a Câmara em situação de descredibilidade perante a sociedade. Ah, fulano de tal foi não sei aonde na unidade, e, não, depois não sei, né, foi alguém que falou, não foi eu que falei, não. Quem chega aqui e fala, vereador, é o senhor que falou. Se o senhor falou porque alguém te falou, primeiro vai atrás da veracidade dos fatos, vereador Zé Fernandes, para depois o senhor falar aqui na tribuna. O senhor está precisando é de um tratamento psicológico, porque só pode. Porque o senhor não está vendo o povo de Anápolis abraçar, aplaudir e falar que o prefeito está fazendo um bom trabalho. Bom trabalho, vereador, não é só construir obras faraônicas, não. Bom trabalho, às vezes, ele pode ser apenas umas intervençõezinhas que foram feitas, por exemplo, no trevo lá da sua casa, que o senhor mora lá, tem uma década e nunca fez, nunca pediu para o nosso prefeito anterior fazer, que está resolvendo o problema da população. Vai lá no Bar de Lourdes e pergunta o povo se eles não estão satisfeitos com a intervenção no trevo da Itocera. Vai lá e pergunta. Vive a cidade, para de ficar escutando bobagem e ficar atacando pessoalmente o prefeito. Para com essa bobagem. Fui eu que te dei o conselho. Fui eu. E vou dar outro conselho. Faz isso que o senhor falou aqui, não. E eu faço um desafio pro senhor. Se o senhor pegar esse tal desse vídeo e postar lá, eu vou olhar. O senhor vai tomar pancada que o senhor nunca tomou por causa dessa porcaria desse vídeo. O senhor vai apanhar de novo. Pelo amor de Deus, essas costas, o senhor tá grossa demais. É chicotada todo dia e não quieta. Ninguém aqui está pedindo para o senhor parar de falar do prefeito. Eu estou querendo falar para o senhor parar de ser ridículo. É isso. É isso que eu estou pedindo. Porque quer queira, quer não, já falei. A gente tem um sentimento de consideração pelos vereadores em total, pelo senhor também. Mas o senhor caiu num abismo que o senhor está igual aquele menino que caiu naquela jaula do leão lá. Pulou lá dentro. O senhor não está vendo que vai acontecer a mesma coisa com o senhor? Deixa o prefeito trabalhar. Deixa o prefeito em paz. O povo fica do lado do povo. O senhor não sempre disse que o senhor era sempre do lado do povo? O senhor está fazendo totalmente o inverso aqui, vereador. Quando o senhor diz, por exemplo, o candidato a líder. O líder é o vereador Jean. Eu nunca defendi, pedi ou busquei ser líder do prefeito Vaz Correia. Aliás, eu já disse e vou repetir alto e bom som. Eu não tenho interesse e não serei de minha vontade líder do prefeito Márcio Correia. Eu não quero. O prefeito Márcio Correia é o vereador Jean, vereador de 4 mandatos, sabe o que está fazendo, é do partido do prefeito. E aí só fica com esse discurso medíocre, pequeno, para querer contornar a sua fragilidade de capacidade de diálogo. E aí nós ficamos aqui perdendo tempo, poderíamos falar de coisas boas, pensando na cidade, ficamos aqui perdendo tempo para defender o prefeito desses ataques sórdidos, medíocres, que não leva a população a nada. Se o senhor não respeita a pessoa do prefeito, respeita o cargo de prefeito, respeita a população que elegeu o prefeito com a sua grande maioria. Faz o seguinte, faz igual eu. Eu não apoiei o prefeito para escolher o primeiro turno, não. A minha candidata foi a mesma sua. Eu perdi. Põe a sacolinha no bolso e vai para casa, cara. Para com essa mediocridade de ficar atacando o prefeito. Isso já está ficando ridículo. E quem falou aqui foi eu, tá? Estou aqui respondendo agora. Obrigado.
A réplica na fala do nobre colega, vereador Jackson Charles.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Vereador, primeiro eu quero mandar um coraçãozinho para o senhor pelos elogios que o senhor fez a mim. A diferença daquele rapaz que caiu lá, Jefferson, que Deus possa confortar a sua família, ele caiu numa jaula, caiu lá e um leão pegou. E aqui na Câmara nós não tem leão, nós tem gatinho, no caso que é o senhor. E um gatinho bem mansinho, que não me assusta hora nenhuma, tá, vereador? E outra, vereador, dizer pro senhor que o couro aqui é grosso, pode bater. Agora, andar com policial, com segurança, não dá autonomia para poder abordar com as pessoas daquele jeito, não. Por exemplo, eu tenho um policial que trabalha comigo desde 2008. Eu nunca abordei ninguém na rua com a arma na mão para poder perguntar a ele de onde que ele é, se ele usa droga, se não usa. Isso não é papel de vereador, de prefeito, não. Isso não é o papel. Isso é uma vergonha para a cidade de Anápolis, vereador. Aquele cara tem família, isso vai vir à tona, o senhor vai ver. Gatinho.
Réplica ao vereador José Fernando.
Eu também não posso deixar de falar, presidente, foi até colocado na tribuna que a escola de teatro pode ter mais de um aluno, mas também a do circo. E eu já falei para a conselheira do circo que tem uns alunos que já estão formados sem fazer a escola, só vai fazer a pós-graduação na escola do circo. Eu quero falar em cima da fala de ontem aqui, presidente, rapidinho, do que o Jackson citou, sobre a qualidade do que o trabalho da prefeitura em conjunto com essa casa tem fazendo. Eu recebi uma mensagem aqui da Isabela, que ela falou: doutor, eu infartei e quase morri. 4 obstruções gravíssimas. Eu quero dizer que estou muito feliz com essa gestão. Em 2022, eu quase morri, tive que ir para Goiânia para fazer o cateterismo e colocar 3 stents, pois em Anápolis eu ia morrer. Mês passado, eu descobri que eu precisava colocar outro stent. Dei entrada na regulação e consegui o procedimento 2 dias depois. Já vou fazer, e ela está fazendo nesse momento no Hospital Evangélico. É disso que a gente está falando. É desconfiar e fazer um discurso concreto para a saúde de Anápolis e dos anapolinos melhorar. Obrigado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente André Rezende, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, demais representantes da imprensa presente, aqueles que nos acompanham pelo YouTube também, populares aqui na galeria do plenário. Como bem disse o colega, poderemos estar tratando de assuntos bem mais relevantes e produtivos, vereador João da Luz. E nós temos pautas para isso. Diga aqui, por exemplo, que ontem tivemos, no âmbito da educação municipal, um dia importante, que foi a consulta pública realizada a todas as comunidades escolares, em 110 unidades escolares, onde tiveram ali a oportunidade de participar, naturalmente, da escolha dos gestores das unidades escolares. E tenho certeza que isso sim traz muito mais benefício à população, à escolha de um gestor capacitado, comprometido com a educação. E nós temos tido uma educação de qualidade em crescente, e essa tem sido também uma preocupação da administração do prefeito Márcio Correia, ao buscar eliminar os déficits, a trazer a merenda de qualidade para as unidades escolares, a buscar concluir as reformas de unidades escolares. E certamente muito mais faremos. Ainda antes de entrar propriamente a fala do vereador Domingues, o vereador Remedio disse aqui da necessidade de concurso, vereador Suender. E uma das primeiras providências que nós sugerimos, e o prefeito Márcio Correia tomou ao assumir o mandato, foi justamente fazer um levantamento e estudos para a realização do concurso. Ocorre que nós criamos a comissão responsável, ela está debruçada em trabalhando esse propósito, já foi feito alguns diagnósticos, mas não há como inventar números. Infelizmente, nós não estamos tendo, nesse momento, a margem de gasto pessoal disponível diante da realidade financeira do município para se autorizar a realização do concurso. E nós sabemos da importância, e o prefeito Márcio Correia, mesmo diante da dificuldade financeira, nós aprovamos aqui recentemente a lei de reconstrução do Fundo de Previdência para poder reequilibrar, por exemplo, o Instituto de Previdência dos Servidores, que é uma medida importante também para que nós possamos avançar e, naturalmente, buscar tranquilidade no que diz respeito ao servidor de carreira. Agora, nós vamos sim realizar o concurso, mas na medida que tivermos a capacidade financeira e orçamentária. E é isso que nós estamos buscando, a buscar, por exemplo, e aprovamos aqui também a lei que autoriza a revisão dos contratos, dos empréstimos, para que nós possamos, em breve, ter índices favoráveis a realizar concursos. Concursos, por exemplo, para a área de agente comunitário de saúde, endemias, para fiscalizações, para professores administrativos. Agora, não se cria números, se faz gestão para adquirir as condições, vereador Jackson Chaves, para, no momento oportuno, com responsabilidade, fazer isso. No tocante a, mais uma vez, fala distorcida do colega vereador Domingues, nós temos que enxergar é que a realidade é que nós temos um prefeito que não fica parado dentro de gabinete. É um prefeito que está indo de perto conhecer a realidade das demandas e a dificuldade da população, e um prefeito que está diariamente acompanhando o serviço público e tem trazido com esse comportamento eficiência. É um prefeito que está nas unidades de saúde conhecendo de perto e modificando a prática. E quem está aprovando isso e reconhecendo é a população.
que tem visto um cidadão comprometido, responsável e que está trazendo resultados positivos. No que diz respeito a várias pessoas que tiveram contato e teve essa abordagem, muitos deles estão, inclusive, trabalhando. Trabalhando em tratamento em casas terapêuticas. Não se pode pegar uma imagem isolada de uma rede social e fazer a interpretação ao bel prazer. Isso é o que mais acontece com os chamados, vereador Suender, fake news. Se pega uma imagem isolada e cria-se a interpretação e tenta-se distorcer a realidade. A realidade é que o prefeito Márcio Correia tem um perfil dinâmico, um perfil de estar perto da dificuldade da população, de coragem, de não se esconder em gabinete e certamente de mudar o perfil aí da realidade, muitas vezes prefeitos que ficavam isolados, muitas vezes escondidos em seus gabinetes e o povo, a população, sem ter o acesso, sem ter as condições. Ninguém melhor para conhecer de perto as dificuldades e certamente diariamente está de perto que o próprio prefeito. É óbvio que nós estamos aqui, somos o porta-voz da população, mas temos que reconhecer o gestor que tem a caneta na mão e a determinação de cumprir o orçamento municipal, estando de perto, conhecendo de perto, faz a diferença. Tanto é que tem feito na saúde. Muitas foram as situações que tiveram ali a intervenção imediata e a solução por parte do prefeito. Em relação, mais uma vez, o que o senhor falou, a Praça Bom Jesus estava cheia sim. E era de pessoas que foram lá para participar voluntariamente. Diferente de outras épocas, vereador Zé Fernandes, que cargos comissionados, servidores que tinham gratificação, eram escalados e obrigados a participar diariamente de determinados eventos. Né? Ontem, aqueles que estiveram no lançamento do Natal, sem pirotecnia, mas com muito apreço à população napolina, estiveram ali voluntariamente. Nenhum servidor foi convocado, escalado, nem comissionado, nem efetivo, nem contratado, nem credenciado. Quem esteve lá, esteve por vontade própria. Então, talvez essa também seja a diferença. Não adianta encher, lotar ambientes com pessoas, muitas vezes, que estão lá por temer represálias. É nesse caso, nós deixamos à vontade. Comparece quem tem vontade de participar. E a população, sim, tem comparecido aos eventos e aprovado diretamente as decisões do prefeito municipal. Mais uma vez, nós reafirmamos o compromisso, sabemos que o prefeito está trabalhando, né, intervenções, como disse o vereador Jackson Charles, que se fossem contratadas, ia demorar 6 meses para fazer a licitação e gastar milhões. Foram feitas diretamente por execução da própria Secretaria de Obras, e aqui cumprimentar toda a equipe, né, desde o secretário, mas a todos que estão lá no fronte diário, como estiveram ali também no setor ferroviário, Arco Verde, como estiveram aqui no Jardim Europa, no trevo do Ayrton Senna, no trevo do Recanto do Sol, e como estarão iniciando em breve aqui no anexo Bom Sucesso e em todas as pontas de rua da cidade. Obras, muitas vezes, que se fossem contratadas, seriam muito mais onerosas ao município. Estão sendo executadas diariamente. Assim como nós vamos agora preparar as contratações para a macrodrenagem, e certamente com responsabilidade. Eu disse aqui, vereador Ribeiro, o senhor não estava. É uma pretensão e uma prioridade, sim, da administração, a realização dos concursos públicos. Mas se faz com responsabilidade. Não se pode soltar editais para realizar concursos e ficar aí procrastinando as convocações porque não tem limite de gasto pessoal. Certamente, com reequilíbrio fiscal e financeiro, com a revisão do contrato, com a diminuição do gasto pessoal, que o prefeito tem feito gestão, nós abriremos os concursos necessários. E é sim, servidor público, você é uma prioridade para nós, continuará sendo e certamente vai ter sua revisão de data base, vai ter seu retroativo complementado e nós estaremos avançando, não só nas titulações, nas progressões,
mas na revisão do plano de carreira, mas com responsabilidade, sem gerar falsa expectativa. Este ano não é nenhuma surpresa, todos sabem a dificuldade financeira e os ajustes que o prefeito tem feito para atingir os índices necessários a revisar o contrato, aliviar as contas da administração municipal. E nós vamos conseguir, e dias melhores nós teremos. E reconhecendo, o prefeito tem trabalhado, tem seu perfil dinâmico, está nas ruas com você, cidadão, que agora tem oportunidade de estar com o prefeito, com cobrar do prefeito, com levar a sua demanda a ele. E certamente nós estaremos juntos. Levou a palavra, senhora presidente.
Presidente, uma réplica na fala do vereador Jean.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Vereador Jean, o senhor pode falar com propriedade realmente de fake news, né? Porque o secretário do seu governo foi conhecido por causa de fake news, né? Não sei se o senhor está lembrado a respeito do ANAPO na roda, né? O secretário do seu governo foi conhecido por causa de fake news. Agora, eu não entendo. O vereador parece que não quer ver a discussão nossa, vereador. É em cima da abordagem das pessoas com vulnerabilidade na rua, aonde que chega armado. Imagina você, cidadão, você também que tem condição aí, você paga um policial de folga para poder ser o seu segurança e você começa a abordar as pessoas na rua com o seu segurança armado. Não existe isso, vereador. Não é o papel do executivo, não é o papel do prefeito. Esse não é o papel do prefeito. O papel do prefeito é cuidar da cidade de Anápolis, não dessa forma. Cuidar das pessoas, mas não dessa forma truculenta. Eu vou parar,
réplica. Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Jimmy Júnior.
Obrigado, presidenta. Vereador Jean, em relação aos servidores públicos, primeiro que nós estamos vencendo já o primeiro ano do mandato do prefeito Márcio Corrêa, 12 meses. Então, essa desculpa de organizar a casa já não cola mais. Depois que tem dinheiro para a organização social, para a OS, gastos milionários, os maiores contratos da administração é para a organização social, mas não tem dinheiro para valorizar servidor, para pagar e para fazer concurso público. Então, fica esse questionamento. Quem deu o prazo de 90 dias, criou a expectativa para fazer concurso público, que estabeleceu uma comissão, foi o próprio prefeito no início do ano. Foi ele que na campanha prometeu valorizar servidor público e fazer concurso público. Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica ao vereador Jackson Charles.
Vereador Jean, o sucesso incomoda o fracassado. Esse é o sentimento que a gente vê. Fracassado incomodado com sucesso. Você dizer que não é obrigação do prefeito resolver o problema de segurança pública da sua cidade é, no mínimo, indecibilidade. O prefeito é obrigado a tudo. A diferença e o diferencial do prefeito Márcio Corrêa é que ele vai para o fronte, ele vai nas ruas, ele disse aqui, como foi dito, que ele dá a cara a tapa. Ele, às vezes, coloca até sua vida em risco. Quando o vereador disse que quem está em risco são as pessoas que estão na rua, eu vou dizer que, de certo modo, ele tem razão. Toda pessoa que está na rua para fazer a maldade, para traficar drogas, para roubar, para agredir as pessoas, ele também está correndo risco de vida. Mas é papel do prefeito, o prefeito está de parabéns, e lá fora a população está aplaudindo o prefeito. Cabe a nós aqui aplaudir e apoiar ele para que a cidade seja uma cidade mais segura. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Réplica, vereador José Fernandes.
É importante falar, eu vou ensinar aqui do que o vereador Zinho está trazendo. Eu também fui um dos que defendo, eu sou o servidor efetivo aqui do município, e fui um que subiu na tribuna e falava sempre isso. Mas para isso, e eu passei na época que o prefeito era o bonito do prefeito, ele já teve uma prefeitura organizada pela gestão anterior. Aqui está muito desorganizado. Eu defendi o processo seletivo no mínimo, que tinha um prazo finito de vínculo mais estável. O ideal, o concurso que tem o vínculo efetivo até terminar. Agora, no mínimo, o processo seletivo. Nem isso a gente tem condições nesse momento. O credenciamento é o que foi feito nos últimos 8 anos. Isso daí é uma forma feroz, felina, de desarmar, de estragar tudo que é de serviço público. E assim foi feito. E nesse cenário de crise, de desordem, é que o prefeito está trabalhando. Se não é que colocou nesses primeiros 12 meses, nós estamos trabalhando, eu falo nós, porque o Poder Legislativo também está acompanhando isso, para viabilizar mais rápido essa fórmula de vínculo mais estável, que vai melhorar a qualidade do serviço público. Então, é sim a visão do prefeito de ter, mas infelizmente ainda não pegou uma casa organizada como foi no ano passado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Não havendo mais inscritos no grande expediente, eu encerro o grande expediente. Peço ao vereador Jean Carlos que faça a aferição do quórum.
Aferição de quórum. Abertura da ordem do dia. Vereador Fred Cacheta, vereadores Domingos de Paula, René Júdis, Wellington Lopes, Cleide Hilário, Policial Federal Suenda, Jackson Charles, Thaís Souza, Jean Carlos, Marques Carvalho, doutor José Fernandes, André Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, eu vou apresentar. Abra a ordem do dia. Estava querendo encerrar a sessão aqui, viu, gente? Mas nós temos alguns projetos a serem votados aqui ainda. Mas antes da votação dos projetos, nós precisamos fazer a leitura de 4 projetos que estavam na pauta e não foram lidos. Então, eu peço para que o primeiro secretário faça a leitura desses projetos, por favor.
Projeto de lei número 408, de 28 de novembro de 2025, de autoria do professor Marques, dispõe sobre o reconhecimento da Corporação Musical Leni Lopes de Souza como patrimônio cultural e material do município de Anápolis e outras providências. Projeto também de autoria do vereador professor Marques reconhece o Parque Ecológico do Semim, Kubitschek, Parque JK, como patrimônio ambiental do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei número 406, professor Marques, institui a carteira municipal de medicação da pessoa com diabetes no município de Anápolis e outras providências. Projeto também de autoria do professor Marques, institui o protocolo municipal antirracista no município de Anápolis e da outras providências. Projetos encaminhados para as comissões permanentes.
Agora sim, nós entraremos na votação dos projetos objeto da ordem do dia.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 142/2025, de autoria do vereador René Júris, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de monitoramento por câmaras em bares, distribuidoras de bebidas, supermercados, postos de combustível, boates e estabelecimentos similares que comercializam bebidas alcoólicas no município de Anápolis, Estado de Goiás e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 142/2025, de autoria do vereador René Júris, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 354/2025, de autoria do vereador Frederico Godoy, que institui o municipal do antigo mobilista no município de Anápolis e outras providências.
Projeto de lei ordinária número 354/2025, de autoria do vereador Frederico Godoy, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra para o secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento de autoria do Policial Federal Suenda, requerimento número 3.578. Requerimento de autoria do vereador Café de Cacheta. Requerimento nos 3.579 a 3.583. Indicações. Indicação número 686/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que solicita construção de praça de lazer com academia ao ar livre e parque infantil na área pública, na rua Corumbá, quadra 42, residencial Aldeia dos Sonhos. Indicação do vereador Policial Federal Suíno, número 685/2025. Solicita representação de indicação para construção de rede pluvial no parque, bairro Parque Residencial das Flores. Indicação 674/2025, vereador Hamilton não está presente,
fica sobressada para a próxima sessão. São essas os requerimentos e indicações, senhora presidente? Ainda em tempo, o vereador Ramil voltou ao plenário. Indicação número 684, que solicita a liberação de estacionamento em diagonal nas vias que circundam o mercado municipal de Anápolis.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Já abro a fala na ordem do dia. Vereador Alex Martins.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente, pelo espaço. E apenas para afirmar o compromisso da Câmara Municipal, preparado pelos demais vereadores, da importância do processo eleitoral que aconteceu no dia de ontem na rede municipal de estação. Ser diretor, é mais que ter competência administrativa, competência pedagógica, mas realmente uma missão. Uma missão de entrega, de amor, de acolher todo esse núcleo escolar, composto por papais, mamães, servidores administrativos, professores e, mais importante, são os alunos. Só queria esperar o compromisso da Câmara, uma voz direcionada a todos os candidatos, mas, sobretudo, a todos os diretores eleitos que assumem a condição a partir do ano que vem de acolher, trabalhar ainda mais na qualidade de posse educacional, levando a Anápolis às fileiras dos melhores locais, dos melhores municípios, prepara, se acolhe e desenvolve essas crianças e esses jovens para o processo de socialização importante. Mas queria também pontuar um trabalho incansável que nós tivemos aqui em todas as ações de política pública e educacional, inclusive votando de forma favorável ao projeto executivo que veio dessa casa, que fala essa narrativa que impõe sobre o processo eleitoral, mas deixando claro o nosso posicionamento. Em mudança de alguns termos, como poderá ter consulta pública para deverá ter consulta pública, deixando claro o nosso papel no processo, passa por uma escolha de direção, passa pelo sufrágio universal, passa pelo voto, dando todas as condições claras, que a comunidade faça as suas escolhas, para que a gestão esteja alinhada com os desafios locais, que tenha um diálogo, que tenha um ambiente de cooperação, mas que seja transformador. Fica aqui. Parabéns a toda a rede municipal, a toda a comunidade nessa escolha de seus diretores, e que esses futuros diretores saibam da responsabilidade que tem na mão. Podem contar todos os três vereadores aqui e realmente trabalhar de forma ladeada na transformação desse tipo de local.
Obrigada, vereador Alex Martins. Vereador João da Luz.
Quero registrar agradecimento a todos os vereadores que assinaram a moção de apelo de uma coisa que nós vivemos no dia a dia. Inclusive, eu estava hoje no velório. Estava lá no velório do tio da minha esposa, acompanhando, né, velando esta vida. Nós sabemos que na nossa sociedade, nós temos aí muitas pessoas que acompanham o velório, acompanham o cortejo fúnebre, acompanham o enterro, e às vezes com dificuldade de deslocamento acaba não ajudando e solidarizando com aquela pessoa que perdeu aquele ente querido. Nós, antigamente, a gente tinha um ônibus sempre disponível, que a empresa, né, a empresa antiga, ela sempre disponibilizava um ônibus para cortejo fúnebre. E nós tivemos essa iniciativa a pedido de vários moradores da cidade de Anápolis, que às vezes procura outros vereadores, tá, em busca de um apoio, né, em busca de um ônibus, e não tem encontrado, porque a empresa urbana, infelizmente, só visa lucro. Ela não disponibiliza um ônibus para fazer esse lado social, esse lado humanitário, né? Que é esse momento de despedida é um momento muito importante, que acho que nós temos que estar juntos, sim, apoiando. E nós fizemos essa moção de apelo pedindo ao nosso prefeito Márcio Correia, pedindo à nossa secretária social, a Carla, que possa ter um ônibus disponível na prefeitura da cidade de Anápolis para esse fim. Então, eu quero registrar os meus agradecimentos a todos os vereadores, nenhum que furtou de assinar essa moção de apelo, porque nós precisamos, a cidade de Anápolis é uma cidade grande, do porte que é. Nós precisamos de ter esse serviço social disponível na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, que boa palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Jackson Chávez.
Eu gostaria, só de me dirigir ao vereador Schmidt, que está contribuindo no debate, quando ele mencionou o não recesso para o administrativo. Então, para a contribuição da Lima, os administrativos, eles terão recesso. Recesso de 15 dias, mais 30 dias de férias. O fato da antecipação de 5 dias para o dia 5 é porque a unidade escolar precisa receber a comunidade para pegar a documentação, para preparar para o ano letivo, e uma semana é insuficiente para isso. Então, se não tiver ninguém na escola, como é que as pessoas irão para pegar informações, levar documentação, organizar a escola para que o ano letivo esteja iniciado dentro do dia normal? Então, eles terão recesso de 15 dias, teve uma redução do recesso e terão, além do recesso, as férias do dia a dia. Então, durante o ano, são 45, mais de 45 recessos tem também em julho, né? Junho, julho. Então, eles têm o recesso. Só que reduziu um pouquinho para que desse amparo para a unidade, para que a unidade possa receber a comunidade duas semanas antes, por exemplo, para o início do ano letivo. Ok? Deu uma palavra.
Pela ordem.
Vereador Fred Caixão.
Obrigado, presidente. Só voltando ao assunto aqui, eu recebi inúmeras mensagens aqui, mas eu gostaria de destacar uma, porque as outras foram parabenizando pela minha fala, né? Mas teve uma, e eu gosto de não, eu quero entrar no mérito dessa que não foi me parabenizando. Dizendo o seguinte: o que mudou na criação dos colégios militares da cidade de Anápolis? Ela não colocou se ela quer saber pedagogicamente ou fisicamente. Eu me importo mais com o pedagógico. Os alunos realmente melhoraram. Até a nota do IDEB se destacou como segundo colocado no Brasil, primeiro colocado no estado de Goiás. Mas se ela está falando fisicamente, ela poderia também visitar todos os colégios militares. Se ela visitou o Aplicação antes e o César Toledo agora, se ela visitou o Gabriel Issa, porque eu estudei no Gabriel Issa quando não era militar, então faça uma visita no Colégio Gabriel Issa e veja como é a estrutura física lá hoje. Vá no bairro de Lourdes, que é o nosso colégio militar mais novo, é o nosso irmão mais novo. Vai lá e veja o que mudou na estrutura física. E também no Arlindo Costa, ali na Santa Isabel. Então, se ela não conseguiu notar a melhoria na questão das notas dos alunos, se ela quer notar fisicamente, às vezes nesse colégio, se ela não visitou antes, tem alguns registros de como era no passado. Vê lá como está a estrutura física hoje. O Colégio Gabriel Issa está um espetáculo e agora vai inaugurar um campo society sintético para os alunos. Inaugurou ano passado a piscina, ano retrasado, vai inaugurar um laboratório de robótica. Então, se ela está falando da questão de estrutura física, é só visitar. Quem sabe lá tem um acervo com notas, com fotos de como era antes e como é hoje. E veja que a implantação desses colégios, a implantação dessas escolas, só tem um motivo, e ele é até palpável, que é a melhora na qualidade de ensino das nossas crianças. E eu prezo só isso, a melhoria da qualidade de ensino das crianças da Anapolina. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Cacheta. Vereador Luiz Marcio.
Eu quero parabenizar o Alex, né? Professor e vereador Alex Cacheta, porque a fala realmente ontem foi um dia de eleições, movimentando as escolas do nosso município. E parabenizar a minha amiga pessoal, a diretora Ana Paula, o nome dela, e cumprimento todas as diretoras que foram eleitas, que fizeram pela primeira vez. E ontem estava ali na casa da minha mãe e vi a grande movimentação dos pais, dos alunos, indo votar ali no Anapolina, que tiveram que fazer Então, eu quero cumprimentar a Paula pelo trabalho de equidade que ela faz. Portanto, ela toma conta ali do Ana Colina e tem extensão lá na igrejinha, na Vila São Vicente, né? E conseguiu ontem, os laúdos que foram vividos hoje pela manhã, ela estava muito feliz, né? Eu brinquei com ela, tem mais mandato que ele, né? O quarto mandato dela ali. Então, para continuar, é porque realmente tem um respeito, ela tem quase 70% de votos, então, porque tem o respeito dos alunos e do nome aí da diretora Ana Paula. Cumprimento todas as diretoras que ganharam mandato pela primeira vez, que foi reeleito, né? Ou reeleito, né? Professores também, diretores. Então, deixo aqui o cumprimento para participar de qualquer eleição. Não é fácil, né? Já fui diversas vezes candidato a presidente do bairro, então eu sei como é que é concorrer a qualquer tipo de eleição. É uma movimentação, é a conquista do voto, né? Falar com as pessoas, dialogar, e quem continua tendo êxito em qualquer mandato, né? Porque tem feito um trabalho de excelência para aquilo que foi destinado a ele, seja presidente da área, seja diretor, seja vereador, né? Então, cumprimentar todos os professores, diretores que teve a coragem, colocou seu nome e ontem participou de mais uma eleição. Obrigado, vereador.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerra a ordem do dia e abre a comunicação.
Comunicando.
Vereador Swain, Policial Federal Swain.
Utilizo esse espaço aqui primeiro para comunicar e convidar todos a participar da festa Sagrada Família Industrial, no dia 5, 6 e 7, para o Erivelton, ali a Luciana, a Lisa, o Padela, todos na coordenação da festa, festa de Barraquinha. E dizer que, como a gente já colocou o projeto, já está pronto para virar lei, já foi aprovado, e coloca, né, as barraquinhas como patrimônio cultural. Então, mais uma cultura também vai ser colocada agora no dia 5, 6 e 7 na Sagrada Família, ali do Industrial. Então, todos convidados, comigo aqui, pessoas. Então, parabéns aí a todos envolvidos, voluntários, com todas as pessoas ali da região, municipalista, bem como todas as pessoas da NAPA da região, estão convidadas a participar da barraquinha da Sagrada Família. Quero aqui também fazer um convite em nome do Rafael, da Noeli, personal trainer, a estarem participando, estão convidadas a frequentar ali o MBK Games. É um projeto, já é o terceiro ano desse projeto, que é uma competição de CrossFit que vai ser feita aí no sábado agora, dia 6, começa às 8 horas e estende o dia todo. Então, parabenizar por esse evento ao Samuel e personal trainer, ao Felipe Damasceno também, personal trainer, a todos da MBK, a todos que estão trabalhando nesse evento. A gente, de suma importância, é esporte, o esporte a gente sempre tem que dar a sua ênfase a todas as modalidades, e mais uma modalidade aí que a NAPA abraça, e feliz aí por poder, né, acompanhar de perto esse trabalho desses profissionais que estão empenhados em levar aí o esporte mais uma vez para a sociedade. Então, ele vai ter competição de todas as idades, de todas as linhas de atuações dentro do projeto. Então, fica aí o convite a Nápoles para participar do evento MBK Games, sábado, dia 6 de dezembro, agora, nesse próximo sábado, às 8 horas, aí não tem horário para acabar, né? Final da tarde. E ali vai ter, além de praça, alimentação, vai ter as pessoas ali envolvidas com o próprio esporte, vai ter palestra, enfim, vai ser um dia, além do esporte, também um dia de diversão. Então, leva a sua família, conheça o CrossFit, conheça a MBK Games e conheça o evento que vai ser realizado. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador policial federal Schwender, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só também, aproveitando ainda as comunicações, cumprimentar aqui a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da secretária Adriana, pela realização da consulta pública na escolha dos novos gestores, e cumprimentar e parabenizar de forma especial a todas as gestoras, gestores que foram reconduzidos, aqueles que foram eleitos pela primeira vez, e certamente desejar-lhes aí uma gestão eficiente e que seja realmente um período de bastante sucesso nas unidades escolares. Cumprimento em nome das gestoras Meire, Heloísa, Carla, Janaína, Rosália, e em nome delas, né, a todos os demais que foram reconduzidos e os novos eleitos, que possam ser, né, brindados aí com uma gestão bastante competente e regada de muito sucesso. Parabéns a todos. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos na comunicação sobre a proteção civil. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e ligo para o dia 8.
Muito bem, concluída então a sessão ordinária desta quarta-feira, como disse a presidente André Rezende, nós temos um novo encontro no canal de Rio de Lela. A próxima segunda-feira, dia 8 de dezembro, vai ser às 9h30, com a transmissão ao vivo pela Rádio Manchester, pela TV Câmara e pelo Instagram também da Câmara Municipal da Rádio. Um grande abraço.